11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Bola em campo, já soou o apito para o pontapé inicial e vamos ao jogo. Está na área o 11 minutos. E a gente dá uma de Raja Casablanca e surpreende o adversário com uma mudança na escalação. Deslocamos a Isaura Oliveira do meio-campo para a defesa hoje. É isso mesmo, Isaura. É ela quem vai fazer a marcação da qualidade sonora e ditar o ritmo do áudio aqui no 11 Minutos. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. Tradicional capitão da defesa, o Anderson Mendanha troca de posição e joga hoje no meio-campo, mas zagueiro é sempre zagueiro e ele não perde o DNA de xerifão da defesa e marca o tempo como volante do 11 Minutos Futebol Clube. Mendanha, mais uma vez, bom dia para você. E o nosso esquema tático também prevê mudanças no ataque. Na ponta direita, não tem muita mudança não. É o Gesiel Carvalho, nosso tradicional ponta aqui do 11 Minutos. Gesiel, muito bom dia para você mais uma vez.
Bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E tem novidade aqui na ponta esquerda do 11 Minutos. Nós convidamos Alexandre Campos aqui para participar do 11 Minutos Futebol Clube. Alexandre, muito obrigado por sua participação. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel e amigos ouvintes da Rádio Senado. Estamos aqui para dar nossa opinião e bater uma bola.
Muito bem. O Alexandre, que é representante aqui do Flamengo, que está, viu, Alexandre, ameaçado de rebaixamento para a Série B por conta aí da confusão no Brasileirão.
Mas o Flamengo também? Não era só o outro time lá, como que é, a Portuguesa?
A Portuguesa, olha, vai ser um Natal e final de ano tenso, digamos assim.
Daqui a pouquinho a gente fala sobre as confusões no Campeonato Brasileiro. Bem, o tempo vai passando e a Copa do Mundo está chegando. Faltam 174 dias para a bola começar a rolar no Mundial do Brasil. E o primeiro jogo é Brasil e Croácia, dia 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo.
Entre as 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo, apenas uma é estreante, a Bósnia, que vai disputar o Grupo F ao lado de Argentina, Irã e Nigéria.
Se a Copa terá a Bósnia em 2014, a Série A do Campeonato Brasileiro também vai ter uma equipe estreante no ano que vem.
É a Chapecoense, vice-campeã da Série B de 2013. O time é o orgulho de Chapecó, cidade com quase 200 mil habitantes que fica no oeste de Santa Catarina, a 550 quilômetros da capital, Florianópolis.
O acesso da Chapecoense à elite do Brasileirão foi comemorado pelo senador catarinense Paulo Bauer, do PSDB. Apesar do feito, a cidade está preocupada com a estrutura para receber os grandes times do futebol brasileiro.
Essa conquista nos traz muita alegria, mas também grandes responsabilidades. Chapecó enfrentará uma série de novos desafios, que não se resumem à ampliação da Arena Condá, que é o estádio de futebol da cidade. O fluxo das estradas aumentará muito nos períodos de jogos e as rodovias federais da região não comportam esse tráfego com segurança e eficiência. A duplicação da BR-282 no oeste está parada e a da 470 continua apenas na promessa.
Alexandre Campos, o senador aí tem razão de estar preocupado com a situação lá em Chapecó. A cidade está orgulhosa com a ida da Chapecoense para a primeira divisão, só que a estrutura em volta da cidade, estradas, aeroportos, deixa a desejar.
Pois é, Adriano, imagino que seja o mesmo problema que o Brasil enfrenta aí por conta da Copa do Mundo, a realização dos jogos, né? O país quer receber jogos importantes, muitos turistas, mas não tem a infraestrutura necessária para, né, receber esse pessoal. Então, acho que, quem sabe, né, não seja um estímulo para retomada dessas obras aí paralisadas ou então início de outras que estão na promessa, como disse o senador.
Exatamente, né? Então, Gesiel, veja só, a questão dos estádios. Então, não é só estádio. O senador Paulo Bauer, no seu discurso, falou sobre a situação de Florianópolis. Florianópolis está entre duas cidades-sede da Copa do Mundo, Curitiba e Porto Alegre. Só que a BR-101, segundo denunciou o senador Paulo Bauer, está numa situação muito complicada e é campeã de acidentes no ranking divulgado recentemente pelo Ministério da Justiça.
É, as autoridades, uma das preocupações que sempre se falou com relação a essa questão dos jogos é que os jogos não deveriam se resumir somente a estádios. E é uma coisa que a gente está vendo hoje. É, o estádio é importante, é fundamental até, os jogos ocorrerão nesses estádios, mas o entorno, a infraestrutura necessária, o apoio ao turista, o apoio a quem gosta de futebol, é fundamental também para que as coisas aconteçam de uma forma harmônica em que todos saiam ganhando, os clubes, os governos e os comerciantes, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nessa estrutura maior que é dar um bom espetáculo a quem gosta de futebol.
Muito bem, então aí estão as preocupações em torno da estrutura relacionada à Copa do Mundo, estradas, aeroportos, vias de mobilidade urbana, exatamente para que a Copa não fique apenas nos estádios. Nós aqui no 11 Minutos, durante esse ano de 2013, batemos muito nessa tecla, que a Copa do Mundo não pode ser apenas estádios. É preciso realmente aproveitar esse evento para obras, mas também obras com um orçamento razoável. Também não pode haver uma sangria de cofres públicos. E o Anderson Mendanha aqui dá uma informação sobre Santa Catarina. O centro de treinamento do Avaí, lá em Florianópolis, pode ser escolhido por algumas equipes para centro de treinamentos da Copa do Mundo. Então, essa preocupação do senador Paulo Bauer, que ouvimos agora há pouco, procede. Bom, enquanto a Copa do Mundo não começa, as atenções da FIFA estão voltadas para o Campeonato Mundial de Clubes no Marrocos.
E o Atlético Mineiro, hein? Campeão da Libertadores de 2013, o Galo vai ter que se contentar em disputar o terceiro lugar do Mundial amanhã às 14h30, hora de Brasília, contra o Guangzhou Evergrande da China.
O Atlético entrou na última quarta-feira como favorito no jogo contra o Raja Casablanca, mas saiu de campo derrotado por 3-1. Melhor para o time marroquino, que decide amanhã o título contra o poderoso Bayern de Munique. Alexandre Campos, por essa, o Atlético, a torcida do Atlético não esperava.
Pois é, não esperava não, viu? E a torcida do Cruzeiro tá comemorando até hoje, né, Adriano?
Como tem marroquino na minha quadra, lá na minha rua.
É verdade?
Quando Raja fez o segundo gol e depois o terceiro, muitos fogos. A comunidade marroquina lá na minha rua é muito grande.
Você nem imaginava isso, né?
Essa foi...
Olha, eu diria que o Mazembe veio disfarçado de Raja Casablanca nesse Mundial. Eu lembro aqui que no último Conexão, no último 11 Minutos, o nosso colega Jefferson Dalmoro fez um vaticínio. Ele, na realidade, lembrou, né? Ele disse, lembrai-vos do Mazembe. Estava todo mundo já falando contra a questão do Atlético jogar contra o Bahia, se ia ser como o Santos foi com o Barcelona, se ia ser mais fácil. Olha, tem ainda o Raja Casablanca pelo caminho. Mas 3-1 era um placar que realmente ninguém esperava. Agora, vamos falar a verdade. O Atlético Mineiro não jogou bola. Teve um lampejo ali na hora em que o Ronaldinho fez aquele gol, belíssimo gol, por sinal, a bola fez uma curva assim.
Gol de falta.
Né? Inimaginável. E aí jogou mais 10 minutinhos e simplesmente sumiu em campo. Foi o que o Raja Casablanca aproveitou para fazer o segundo. E aí depois foi o desespero total, que acabou levando o terceiro e foi realmente uma participação para se esquecer, essa do Atlético Mineiro.
E o Cuca, Alexandre Campos, que fez uma excelente temporada, uma brilhante temporada no Atlético Mineiro, levou o time pela primeira vez ao título da Taça Libertadores, já anunciou que deixa o Atlético agora no final do Mundial de Interclubes.
Ele vai jogar, vai treinar um clube da China, não é?
Exatamente.
Pois é. Nossa, será que ele vai fazer um bom negócio, você acha?
Parece
financeiramente, sim. Agora, para a carreira dele como técnico, não sei, né?
É porque a China ainda não entrou naquele rol, no radar dos grandes times do futebol mundial. É uma potência emergente em todos os aspectos, também no futebol, mas ainda falta muita quilometragem para a gente passar a considerar um clube chinês como uma grande potência do futebol mundial. É como o Alexandre falou, financeiramente, não resta dúvida que deve ser uma proposta muito boa. Agora, para o currículo do Cuca, não sei se acrescenta muito ou não.
Muito bem, então fica aí a torcida para que o Atlético Mineiro, pelo menos amanhã, contra o time chinês do Guangzhou, encerre com dignidade a sua participação no Campeonato Mundial de Clubes no Marrocos, amanhã, às 14h30, hora de Brasília. A gente aqui faz brincadeira, né? Mas evidentemente a gente tem maior respeito pela torcida do Atlético Mineiro. Só que o futebol é isso, né? Uns choram e outros riem.
Com certeza. Adriano, agora você acha que foi o pessoal do Atlético entrou de salto alto ali? É, existe esse desprezo nosso por clubes de outros continentes que não a Europa? E acaba que aconteceu com o Inter, né, há um tempo atrás, agora com o Atlético Mineiro.
Não, eu não digo salto alto porque o Atlético se preparou com muita seriedade para esse Mundial. O que eu acho que foi um nervosismo da estreia, porque o Raja Casablanca não era estreia. Jogava em casa.
Torcida, favor.
Já tinha feito dois jogos no Mundial. Então, o Atlético era estreante no Mundial, isso acho que pesou muito. E a forma física do Ronaldinho Gaúcho, que é a grande estrela do Atlético, ficou muito tempo parado, deixou a desejar. Isso, na minha opinião, prejudicou o time do Atlético no jogo contra o Raja Casablanca. Fora o gol, foi de bola parada, o Ronaldinho pouco tocou na bola e pouco correu. Não porque não queria, porque por falta de condições físicas depois de muito tempo parado.
Agora você não acha que respeitou demais o Raja Casablanca, não? Porque como favorito, eu acho que o Atlético Mineiro tinha que entrar já dando aquele sacode, e coisa que não aconteceu. No primeiro tempo se preocupou somente em perder gol, o Jô perdeu uns gols assim inacreditáveis, e depois teve aquele lance do Ronaldinho de bola parada e o Atlético Mineiro acabou, não teve mais nada.
Ok, então falamos aqui do Mundial Interclubes, aqui em terras brasileiras. O campeonato da Série A deve terminar mesmo só na sexta-feira da semana que vem.
É que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou para 27 de dezembro o julgamento do recurso da Portuguesa de Desportos contra a decisão que a rebaixou para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Será a chamada 40ª rodada do campeonato, já que a 39ª terminou com a derrota da Lusa por 5-0 na primeira instância do STJD.
Bom, a Portuguesa foi punida com a perda de 4 pontos pela escalação irregular do atacante Everton no empate sem gols contra o Grêmio na última rodada do Brasileirão dentro de campo.
O resultado do imbróglio jurídico interessa diretamente ao Fluminense, que se for mantida a primeira decisão do tribunal, escapa do rebaixamento para a Série B, deixando o abacaxi para a Portuguesa. Alexandre Campos, o que você espera aí desta 40ª e esperamos última rodada do Campeonato Brasileiro?
Ah, eu acho que o resultado do julgamento dessa semana vai ser mantido, né? E tem que ser, a regra, né, tá ali. Escalou o jogador de forma irregular, vai perder os pontos. Eu acho que faltou profissionalismo, não sei se faltou informação ali e acabou que foi prejudicado. Foi prejudicado, não. Acabou que a própria Portuguesa se prejudicou. Acho que, não sei, por conta de incompetência de alguém.
E o Alexandre Campos está igual aqui, o Raja Casablanca está surpreendendo. Torcedor do Flamengo, uma opinião isenta sobre o resultado do julgamento do STJD,
bom,
né, Gesiel?
Eu só sei dizer o seguinte, que de qualquer forma, o Fluminense vai jogar a Série B, porque a Portuguesa, se for rebaixada, a confirmar essa decisão, a Portuguesa diz que vai jogar com a camisa do Fluminense, levando em consideração que as cores são as mesmas da Portuguesa, e aí seria uma maneira de protestar contra o rebaixamento. Diz que vai jogar com o padrão da Portuguesa, do Fluminense.
Bom, então vamos aguardar aí o resultado desse imbróglio. Então, sexta-feira que vem, dia 27, está marcado o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Alexandre Campos, queremos agradecer muito aqui a sua participação no 11 Minutos.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Sempre que precisar de uma opinião, né, de alguém que conhece muito futebol, pode me chamar.
Muito bem. Gesiel Carvalho, mais uma vez, obrigado.
Um abraço grande, Adriano, e vamos aí para 2014 com 11 Minutos, aí falando muito sobre Copa do Mundo.
A gente agradece também a Isaura Oliveira, ao Anderson Mendanha, e o 11 Minutos fica por aqui e se despede de 2013. O quadro do Conexão sobre as notícias da Copa do Mundo e do futebol brasileiro volta no começo de fevereiro.